De abril a novembro, os dias quentes da Revolução.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.
Olá a todos, cumprem-se hoje os 50 anos do 25 de novembro de 1975 e para assinalar a data promovemos aqui uma conversa sobre este período com a historiadora Irene Flunzer Pimentel, especialista em História do século XX português, vencedora do Prémio Pessoa em 2007, autora do livro de 25 de abril de 1974 a 25 de novembro de 1975, Os Episódios Menos Conhecidos. Bem-vinda, Irene.
Muito obrigada.
Temos também connosco o Jaime Nogueira Pinto, doutorado em Ciência Política, o presidente da Fundação Luso-Africana para a Cultura, escritor, autor do romance Novembro, que fala deste período. Bem-vindo, Jaime.
Viva, como está?
E convidamos também aqui um grupo de estudantes do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica para participar nesta conversa, que eu vou moderar. O meu nome é Rui Tomás, sou jornalista, sou autor do podcast de Abril a Novembro, Os Dias Quentes da Revolução, uma série de 3 episódios que contam a história deste período revolucionário em Portugal e em que participam os nossos convidados de hoje, Irene Pimentel e o Jaime Nogueira Pinto. É um podcast narrado pelo ator João Reis, está disponível em todas as plataformas para quem quiser acompanhar e conhecer este período. E começamos a nossa conversa, começo eu, lembrando uma citação do George Orwell, no livro 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Era o slogan do partido. Todo o debate político recente, incluindo as cerimónias parlamentares, este repescar do 25 de novembro como uma data importante no período revolucionário, isto é uma tentativa de reescrever a história, e sim, com que propósito? Queria começar aqui pela professora Irene Pimentel.
Na minha opinião, é uma tentativa de reescrever a história. Aliás, eu penso que até a primeira vez que aqui em Portugal, ou basicamente, o Estado, governo, parlamento e também parte das Forças Armadas dão uma versão de um acontecimento histórico, uma versão própria deles. Normalmente isso até, atenção que eu acho que nós vivemos em democracia, mas normalmente isso é mais um propósito de regimes totalitários e autoritários. E penso que sim, de tudo o que tenho ouvido falsificações, reduções simplistas sobre os acontecimentos, que não há dúvida nenhuma, é muito complexo e não é fácil de contar, muito menos num podcast. Eu ultimamente tenho estado em várias sessões e mesmo com muito tempo é muito, muito complicado, porque eu dei aqui há tempos a ideia que o 25 de novembro sofria o efeito Rashomon, que é um filme do Kurosawa, um realizador japonês. Aquilo basicamente é uma história passada na Idade Média sobre um crime e depois as autoridades tentam saber o que é que se passou através de vários testemunhos. E cada um conta a sua história. E essas histórias muitas vezes parecem contraditórias umas com as outras, mas não quer dizer que as pessoas estejam a mentir. Porque estes acontecimentos implicam partidos políticos, sobretudo militares, sobretudo o MFA, e em vários locais diferentes, em várias unidades militares diferentes, na Presidência da República, e portanto é natural que haja várias, portanto, versões ao fim e ao cabo, e nem todas são mentira. Pronto. Mas eu acho que o que temos sobretudo que fazer, e isso eu utilizo cito aquela célebre frase do Ramalhães, que penso que é insuspeito, que diz, as datas de fratura disse, porque ele depois já não disse bem a mesma coisa, e hoje em dia não sei se terá a mesma opinião, que as datas fraturantes não devem ser comemoradas, devem ser estudadas, analisadas e difundidas. E eu estou muito de acordo com isso. Acho que tem havido nos últimos dias, especialmente na comunicação social e também muito debate em muitas intervenções, eu fui às escolas, fui associações, penso que o Jaime Nogueira Pinto...
Também já estive em algumas coisas, mas foi mais programas. Sei lá, aquele programa que eu tenho, Os Radicais Livres, com o Pedro Tadeu, demos um programa sobre isso. E também colaborei em um livro que vai sair agora também, organizado pelo Jerónimo Fernandes, também colaborei. Mas, não quer dizer, tive algumas intervenções também sobre isso.
Mas o que eu queria dizer é que estes acontecimentos, ou a comemoração, ou Portanto, utilizar o argumento de uma data redonda é muito interessante porque pode-se ir mais longe. E ainda por cima, ainda temos testemunhas. Qualquer dia já não vai haver, não é? Já muitas testemunhas, muitos elementos que participaram faleceram, e portanto, mas hoje em dia ainda temos acesso. E já faz parte também da história. Já não é um acontecimento que vá ter modificações. É um acontecimento fechado, digamos, e pode-se fazer a história. E eu tenho ultimamente lido, especialmente acho que no Expresso, e não quero fazer publicidade, e no Público, várias entrevistas e artigos sobre isso, e eu acho que isso é que é o verdadeiro interesse de se utilizar esta data.
E o Jaime, acha que é uma tentativa política de manipular esta data ou é mesmo...
Não sei, quer dizer, vamos lá ver, também vamos reconhecer, a política mudou, quer dizer, e hoje, por exemplo, em termos parlamentares, as pessoas que, digamos, chamemos assim, o centro-direita e a direita, têm maioria no atual Parlamento, não é? Portanto, também é normal que essas coisas, uma vez que é no Parlamento também que se decide, digamos, o que é que o Estado vai fazer, é normal que se passe isso. Eu, do ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista, digamos, politológico, eu acho que sempre escrevi isso. O 25 de novembro é o termidor da Revolução Portuguesa, quer dizer, indo para aquela análise que eu gosto muito do Crane Brinton. O Crane Brinton é um historiador e politólogo americano que tem uma teoria sobre as revoluções muito interessante. Ele diz que as revoluções têm todas ponto de partida, é o chamado antigo regime, o ancien regime. No primeiro momento da revolução é o tempo dos moderados, depois é o terror, e depois é o termidor. E o termidor, normalmente, é uma negociação entre, digamos assim, as forças sociais que estavam antes da Revolução e as forças novas que vieram com a Revolução. As que estavam antes não conseguem fazer a contra-revolução. E as que estavam novas também não conseguem levar a Revolução mais à frente. Portanto, é um bocadinho também um momento bonapartista, vocês devem ter ouvido falar, o chamado momento que o Gramsci falava muito, não é? É um momento em que o futuro ainda não está e o passado também já não pode se impor. Que, aliás, na Revolução Francesa foi isso que aconteceu com o termidor. Os jacobinos, digamos, que estavam naquele grupo do Robespierre, numa dada altura tiveram medo e o Robespierre fez um erro, chamado erro político, atacou sem denominar os seus inimigos que estava a atacar. E esse bloco todo sentiu-se em perigo e, portanto, liquidaram. Como não tinham, assim, grandes costumes propriamente ditos, o Robespierre foi nesse dia, ficou ferido e foi decapitado no dia seguinte, cortaram-lhe a cabeça. Ninguém deve ter tido muita pena, porque o Robespierre também tinha tratado de cortar a cabeça a muita gente. Portanto, e depois, de facto, depois vem o Bonaparte que domina aquilo tudo. Porquê? Pela força, porque a legitimidade antiga já não existe, a legitimidade nova também não tem força para se impor e, portanto, há uma decisão que já não é a racionalidade ou as regras ou as coisas, é a força. E o Bonaparte, no fundo, faz, digamos, recorrendo, aliás, lá está, uma solução. Claro que aqui não se deu isso. Aqui, vamos lá ver, aqui podia, vamos lá ver, não oculto que na direita, que de certo modo acabou por estar um bocado representada neste movimento pelos convocados dos comandos. Eu esses conhecia-os praticamente todos, e pelo menos os oficiais, quer dizer, era gente, enfim, nacionalista e que estava, sobretudo, muito magoada e chocada pela questão da descolonização, que era um bocado pessoal que tinha combatido em África. Como vocês sabem, aliás, este artigo do
Vitor Matos
é muito interessante. Eu, aliás, ele falou comigo, mas ele depois, as pessoas que sabem disso, eu era o capitão Sampaio Faria, outras pessoas disponibilizaram-se para falar com ele. E, portanto, foi aquela altura que foram buscar, e para metade, digamos, do regimento de comandos, na altura, são antigos combatentes que tinham a experiência da Guerra da África, não é? Portanto, e foram os que estiveram ali, quer dizer, por exemplo, o que rebentou com o portão da Polícia Militar não foi o Coronel Jean Neves, foi o Vítor, foi o, o Vítor Ribeiro, que era um grande amigo meu e que foi o primeiro presidente da Associação de Comandos. Portanto, digamos que aí havia, mas quer dizer, a causa principal, digamos, da Revolução, que no fundo era a questão da Guerra da África e o enquadramento dessa guerra, de certo modo já tinha acabado. Chamo-vos a atenção, a independência de Angola tinha sido 11 de novembro. E, portanto, as condições, como diria o Karl Marx, as condições objetivas já estavam há bastante tempo reunidas. Mas, quer dizer, aí, porque sobretudo o Partido Comunista tinha uma certa preocupação que a independência de Angola se desse, enfim, em determinadas condições, em que o MPLA fosse, digamos, de certo modo favorecido, vamos lá ver. Uhum. E, portanto, foi uma espécie de Lisboa, foi uma espécie de testa de ponte para garantir que a descolonização se dava nesse sentido, a de Angola, que era a única que faltava, e portanto a partir daí ficou. Por outro lado, também só para acabar, é um ponto também interessante, a classe militar que estava, vamos falar a verdade, porque isso pode-se falar, graças a Deus, pode-se dizer a verdade sem magoar sensibilidades, ou naturalmente magoou, mas paciência, é o problema deles. A classe militar também estava muito em cima do muro, a ver o que acontecia, que, aliás, na maior parte das situações históricas, normalmente nestas corporações militares, estão chamados, a expressão é brasileira, estão em cima do muro. Uhum. E depois saltam para um lado ou para o outro, consoante o que acontece. Uhum. E aí saltaram para o anticomunismo, porque era o que ia dar, e também já não havia guerra, não é? Portanto, esse problema estava resolvido.
Posso só dizer uma coisa em relação a Termidor, mas não vamos comparar o 25 de novembro com Bonaparte.
Não, pronto, porque quem todo podia ter sido Bonaparte tinha sido o general Yanes com o Jaime Neves.
Com o Jaime Neves, dois. Mas aí estamos a esquecer de uma componente fundamental.
Política.
Política e também o Grupo dos Nove.
Sim, mas...
O Grupo dos Nove é fundamental.
O Grupo dos Nove fica um bocado liquidado também aí, porque depois não têm grande futuro, tirando o Pesará, não é?
Mas isso é outra questão. Isso é outra questão.
Porque eles são um bocado, quer dizer,
eles são também derrotados, digamos, em termos profissionais,
exatamente,
em termos da hierarquia,
exatamente,
não
exatamente.
E os que vão, como por exemplo Yanes e outros, realmente são outros já.
É
verdade.
É
mas gente. Também não são os antigos.
Não.
Não são aqueles que defenderam regime no
não,
dia,
não, não,
foram
não.
poucos até.
Não.
E portanto, é outro. Agora. O Grupo dos Nove tem imensa influência, porque eu, por acaso, nesta entrevista do Sousa Castro, uma das coisas que eu gostei, ele coloca a questão basicamente assim. Isto foi um ajuste de contas no seio do MFA
também.
Entre militares. E o 25 de novembro foi entre militares.
Sim.
Não foi pessoas na rua, não foi
sim,
nada.
Na rua não teve.
Havia algumas pessoas, foram, mas depois deixaram, não
sim,
é?
Sim.
Mas basicamente é isso. E curiosamente, à esquerda. Porque nenhum daqueles grupos em que estava dividido o MFA era de direita.
Exatamente.
Havia os que estavam à volta do COPCOM, havia os gonçalvistas mais próximos
havia
do PCP.
Havia várias sensibilidades de esquerda, digamos
várias
assim.
Sensibilidades e mesmo, diz o Sousa Castro, que o programa do Mel Antunes, do Grupo dos Nove, lido hoje, era a Sociedade Sem Classes, já nenhuma esquerda, inclusive, a defende.
Sim.
Estaria à extrema-esquerda da esquerda atual, digamos.
Exatamente.
Agora, juntou-se à sua volta, digamos, muitas pessoas que não estavam contentes e não só moderados, também
chegamos
mais à direita.
Né? Não há um momento, quer dizer, aliás, a dinâmica, enfim, quando dei muitos anos as cadeiras da ciência política, e procurava sempre incutir nos meus alunos, porque há aquela ideia, olha, o Aristóteles estava lá em casa e pôs-se a pensar e disse, olha, a monarquia, não sei o quê, depois a monarquia corrompeu, a tirania. Epa, a história política mostra-nos que a maior parte das ideias que surgem num ambiente de conflito, quer dizer, as pessoas, no fundo, aceitam por duas razões, quer dizer, primeiro, porque a linha gramsciana, a cabeça delas foi trabalhada para já não acharem bem o que está.
Quer dizer, hegemonia.
Isso é o processo.
Eu
gosto
muito do Gramsci.
Da sociedade, é o processo da sociedade francesa no século XVIII. Uhum. Quer dizer, os filósofos que foram recebidos eram recebidos por aquelas senhoras da grande nos seus salões, portanto ninguém lhes tocava, não é? Lançaram aquelas ideias. segundo o quais essas senhoras que os receberam nos salões, os netos delas, os filhos talvez, mas os netos de certeza, lhes cortaram o pescoço em nome das ideias
mas
que foram divulgadas.
É sempre assim. É sempre assim. Os filhos e os netos.
Claro. Isso é o tal problema. Agora, portanto, as ideias, normalmente, o fruto da... é muito o mal-estar social, porque as pessoas, vamos ser um bocadinho brutais, as pessoas, não, a maior parte das pessoas não cuida propriamente dos princípios pela qual é governada, se tem segurança, se os filhos têm uma vida, têm aspirações a uma vida, podem ter uma vida melhor que a deles, se têm a segurança, se o país onde estão e a comunidade onde estão é respeitada. A maior parte das pessoas, quer dizer, se essas coisas correm bem, não é? Está relativamente tranquila, quer dizer, a gente vai ver nas, na, quer dizer, as pessoas que se ocupam propriamente da política, enfim, é a classe política, os políticos, no ancião regime era a corte e os nobres e essa coisa toda, e depois a burguesia no século XIX, e pronto, e depois há uma a arena da luta, não é? A gente vê, no, antigamente era na corte, não é? Depois, no século XIX, passou a ser no Parlamento e nos jornais também.
Uhum.
E depois, no século XX, passa, é a televisão, é a rua, é tudo isso.
E agora é as redes sociais.
E agora é as redes sociais. Quer dizer, o lugar do conflito político vai mudando também. E esse aspecto, por exemplo, de facto, quando se interrompe a normalidade da vida, quando um regime, por qualquer razão, deixa interromper a normalidade da vida, quer dizer, as pessoas passam a viver pior, passam a estar no desemprego, aí voltam-se, não é? São os tais partidos de protesto, não é?
Exatamente.
Que às vezes não têm... Aliás, o Essa tem uma coisa até muito interessante, que é quando os republicanos, a primeira vez que ganham alguma popularidade em Portugal, é com o ultimato.
Uhum,
porque eles
exato.
Acusam, e com alguma razão, acusam o rei e a corte de estar enfeudada à Inglaterra. E portanto... E aí ganham qualquer coisa. E há umas críticas a dizer, mas o que é que os republicanos sabem do governo? O que é que eles vão fazer? E o Essa tem um artigo, passados 3 ou 4 meses. O Essa era um grande analista, para além de ser um grande romancista, era um grande analista da política. E ele diz, ninguém quer, quando as pessoas estão contra uma coisa, não querem nada saber. Quer dizer, aquele partido que é o partido do protesto, as pessoas vão atrás dele, querem lá saber se ele faz melhor ou se faz pior. Isso não interessa muito, ninguém lhes vai perguntar isso, não é?
É por isso é que a esquerda é que era.
É verdade, naquela altura
assumia,
era a esquerda.
Portanto,
que
os protestos, ao fim e ao cabo, é e agora
nessa altura,
é a extrema-direita. Nem sequer é a direita.
E agora é a chamada direita, eu chamo-lhe de direita popular.
Radical. Populista.
Populista, pois eu digo popular. Também é para termos algumas diferenças.
Não, nós temos diferenças. Claro.
Voltando aqui ao 25 de novembro, para também perceber aqui, porque está a ser descrito, em particular pelos setores da direita, é como uma tentativa de golpe de Estado da esquerda totalitária, ou seja, uma reversão total, mas depois os militares que levaram a cabo o 25 de novembro falam num contragolpe da direita. E depois temos aqui esta versão que também surge muito dentro do Grupo dos Nove, o Sousa Castro falou disso. Não, isto afinal não houve aqui nenhuma tentativa de golpe de Estado, isto foi uma questão corporativa, um ajuste de contas entre militares. Qual é a vossa opinião?
Professora,
sim,
a minha opinião é que não houve golpe de Estado nenhum totalitário de esquerda. Pode ter havido da parte de alguma esquerda radical alguma... O que é que se passava na altura? Era basicamente tentar hegemonizar, e daí o Gramsci, novamente, as instituições mais importantes na altura. Qual era a instituição mais importante? O Conselho da Revolução. Praticamente mandava. E a grande alteração que se dá ainda antes do 25 de novembro, quando havia duas grandes... as eleições de 25 de abril de 75, em que surge a chamada legitimidade eleitoral democrática, e que se contrapõe, ou que está ali uma fase de equilíbrio, mas que lutam contra uma legitimidade revolucionária. O Sousa Castro até coloca duas legitimidades, a da esquerda radical, que ele diz que é do PCP, e da extrema-esquerda, pronto, porque também não estavam unidos. Eu estava
nenhuma.
Numa organização da esquerda radical que apoiou o Grupo dos Nove, e não era o MRPP, porque toda a gente pensa. Portanto, é porque houve também isto, aconteceu isto, porque as pessoas também não queriam propriamente que o PCP tivesse... Mas eu acho que basicamente o que se passou foi isto, foi várias provocações para que quem saísse primeiro... normalmente era derrotado, saísse, e fez ou várias provocações e foram respondidas, desde logo os paraquedistas, porque basicamente o que acontece, objetivamente, é de madrugada os paraquedistas saem de tanques e vão ocupar bases
sem
militares.
Oficiais.
Sem oficiais, sem armas e sem aviões. Estava tudo na cor de graça já anteriormente. E porque estavam indignados por várias razões, mas uma das quais tinha havido uma provocação do chefe de Estado-Maior da Força Aérea,
Moraes
e Silva, no sentido de dizer: eu vou acabar com os paraquedistas. Portanto, 1.500 paraquedistas iriam para o desemprego. Portanto, até nem é corporativista. Há também aqui um lado salarial de luta, pronto. As grandes questões é o que é que os paraquedistas iam fazer ao ocupar as bases. Iam fazer um golpe de Estado, englobado num golpe de Estado mais lato, dirigido pelo PCP com a extrema-esquerda, porque é preciso ver que, e aí é pena o José Pacheco Pereira não estar aqui, porque ele tem um artigo muito interessante sobre o PCP nesse
sim,
dia.
Sim, sim, eu outro dia, por acaso, jantamos ao lado numa... Olha, no lançamento daquele livro do Pedro Tadeu.
Sim.
Depois estivemos lá os dois e depois jantámos ali na... E estivemos a falar exatamente isso. Ele tem nesse aspecto a mesmíssima opinião que eu tenho. E por acaso aqui até posso dizer que o PCP, a direção do PCP, não é os militantes...
Também não é homogéneo.
A direção do PCP, doutor Cunha, estava muito ligada à União Soviética, de facto. E a União Soviética não queria... não queria aqui quebrar Yalta, não é? Aliás, o Carlucci, nas memórias dele, lá fala que o embaixador soviético em Lisboa várias vezes lhe disse: epá, nós não queremos quebrar Yalta.
E não há cá Cuba na Europa.
Não há Cuba
disso.
Na Europa. Além disso, havia uma outra coisa que reforçava essa posição.
Angola é que é importante.
Angola era importante. Sim. E depois há outra posição, outra coisa, que era o Franco já estava bastante doente e é evidente que se houvesse uma tomada de poder, imaginando que era possível, uma tomada de poder pelo Partido Comunista em Portugal, não havia transição nenhuma em Espanha,
pois
quer
não.
dizer, portanto, e a Espanha é mais importante que Portugal.
É.
Portanto, não havia razão nenhuma. Agora, isto é uma... E além disso, o Dr. Cunhal tinha numa reunião do Comitê Central, do Biro Político, tinha em agosto...
Agosto,
dito,
10 de agosto em Alhandra,
eu, aliás,
é fundamental.
Eu, aliás, quando me diziam isso, que ele tinha dito que não queria a Guerra Civil. Eu disse, porque perdia... Também, quer dizer, ninguém quer guerras que perde, não é?
Mas tirou o espaço ao Vasco Gonçalves.
Tirou, com certeza.
Completamente.
Aliás, o partido...
E disse que era política a solução.
Eu naquele programa que tinha, dávamos muito bem, com o Rubén Carvalho, discutíamos sempre aqui, e ele dizia-me sempre, mas olha que os fuzileiros, não sei, onde o Partido Comunista tinha uma
tinha
certa
força.
E eram os únicos que podiam ter fazer...
Operacionais,
podiam ter feito alguma frente aos comandos, não saíram, portanto...
Não.
O Partido Comunista, a troco disso, também sobreviveu, quer dizer, ninguém lhe tocou.
Aliás, há quem diga que até é um dos vitoriosos do 25 de novembro,
de modo,
precisamente por causa disso, não é?
Eu lembro-me que a primeira vez, eu estava nessa altura, estava fora, até porque nem podia estar cá, mas não era por qualquer coisa do antigo regime, é porque eu estava em Angola quando foi o 28 de setembro e tive um mandato de captura e, portanto, desertei da paz, porque a guerra acabou logo a seguir. Mas entretanto, portanto, não estava cá. Tinha estado em Espanha e estava no Brasil nessa altura. Mas lembro-me perfeitamente, quando voltei, fui ali almoçar à Associação de Comandos e perguntei exatamente: mas porquê é que vocês deixaram o Jaime Neves foi perguntar ao Soares Carneiro, e o Soares Carneiro disse: que era a tal coisa, vocês, porquê é que não tiraram o Costa Gomes? Porquê é que não aproveitaram aquilo? Ele disse, não, pá, porque ele foi para os americanos, os americanos cortam-te coisas. Os americanos, se já se está no poder, já não sei se cortam. Agora, se lhes vai perguntar, dizem sempre, as grandes potências dizem sempre, não faça nada, não esteja quieto.
Por acaso, o lado internacional, relativamente,
é muito importante.
Normalmente não se fala dele.
É condicionante,
dele.
Completamente.
Porque no 25 de Abril não existe o lado internacional.
Não,
é doméstico,
não existe
passa-se
nada.
Tudo aqui.
Há umas teses daquela coisa que é o do Bilderberg também.
Mas isso é a teoria da conspiração.
É uma tontice completa. Não,
agora,
não tem
nesta
nada a ver.
Fase... É fundamental. E há aspectos extraordinários agora nesse meu livro que eu editei há pouco tempo.
Eu ainda não, eu não, já ouvi nas livrarias.
E é muito interessante ver a atitude do Franco, porque a dada altura há ali um debate entre o chefe do governo, que agora não me lembro.
O chefe do governo
espanhol.
Era o Arias Navarro.
Arias Navarro.
Que sucedeu ao
Kissinger.
Almirante.
E o Kissinger.
Sim, sim.
E o Arias Navarro terá, quer dizer, sugerido que podia haver uma invasão de Portugal.
Sim.
Isto na sequência do 11 de março, antes de 25 de novembro.
Sim, quando houve o ataque à embaixada.
E sobretudo o ataque à embaixada em setembro, 27 de setembro. De 75, porque isto tudo depois também tem influência nos acontecimentos de 25 de novembro.
A coisa
mas
foi a seguir,
o Franco
foi,
diz
talvez...
que não. Diz
não,
que
não,
não,
eles... não.
Não há cá invasão de Portugal, não há cá nada. Que é curioso.
Não, mas sabe que
não é
coisa,
curioso.
Agora aproveito que é uma coisa um bocadinho anedótica, mas eu toda a vida vejo, como a Irene com certeza deve ter visto, diz sempre que o Franco, a tese dele, foi invadir Portugal. E eu dizia sempre... Epá, um espanhol, a única coisa que podia invadir era Portugal, não podia invadir a França, não é? Portanto, as pessoas dizem assim, já não, olha que os tipos estavam ali em cima da coisa, não, estavam a pensar. Claro que não iam invadir a França, porque era mais forte.
E, aliás, o grande problema, mas isto já é anterior, é 11 de março, é que o Arias Navarro também diz, mas o Spínola faz aquele disparate todo.
É verdade.
É 11 de
Essa
março.
É a tal revolução... provocada com aquela história da
também
matança da
casca,
Páscoa.
Cascas de banana.
A matança da Páscoa é uma coisa completamente imbecil, porque era para matar centenas de pessoas.
Os tupamaros, que eu nunca os vi aqui metativos.
Não, não ninguém. Era uma coisa completamente imbecil, mas que foi acreditada e essa malta saiu toda.
Saiu.
Fora
e,
do tempo.
E houve uma casca, houve uma provocação,
claro,
provavelmente.
Claro.
Aliás, o António Ramos, que é insuspeito, que é um spinolista,
eu conheço
muito bem.
Paraquedista. Também conheci.
Já faleceu.
Sim, sim,
pronto.
Sim, sim.
Ele diz, que é uma coisa muito importante, ele diz justamente o 25 de novembro não é da autoria do PCP, porque senão tinha ido mais longe.
Claro.
Pronto. Houve cascas de banana, como nos puseram a nós
só uma questão.
Nas vésperas do 11 de março.
Quando o PCP, os sindicatos afetos ao PCP, cercam o Parlamento, não teriam aí uma melhor oportunidade, se calhar, de tomar o poder... cercando a Constituinte.
É porque justamente o PCP não estava,
não
estava nessa.
A direção do
porque
PCP não queria.
Quem mandava era a União Soviética.
A União Soviética, por amor de Deus.
A União Soviética estava em detente.
Para bem e para mal.
Para negociações.
Aliás,
com
é
negociações.
Uma coisa interessante, porque aqueles protocolos de Helsínquia que reforçaram foram assinados no fim de julho, princípio de agosto de 75. Ou seja, tinha-se acabado de confirmar toda a coisa de Yalta, etc. Portanto, também não fazia muito sentido.
Não fazia
ali.
Nada. Acho que até há quem diga, disseram-me, mas eu por acaso ainda vou à procura se há algum documento, que justamente por causa de Helsinki, que é a União Soviética, eu teria dito, não queremos que há uma subversão ou o Partido Comunista não faça nada aí.
Vamos então aqui passar às perguntas dos nossos convidados, os estudantes do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Queria pedir primeiro que se identificassem, depois que fizessem a vossa pergunta aos nossos convidados.
Olá, sou o Samir. E voltando um pouco para as relações internacionais, eu queria perguntar se acham que se os serviços de inteligência dos Estados Unidos e dos países europeus estiveram envolvidos secretamente no 25 de novembro, fornecendo apoio logístico, financeiro ou de informações para garantir que Portugal permanecia alinhado com a NATO e com os interesses geopolíticos do Bloco Ocidental durante a Guerra Fria?
Uma excelente pergunta e lá está. Daí também dissemos que é fundamental e esquece muito os aspectos internacionais. Mesmo a nível dos Estados Unidos, houve divergências. O secretário de Estado Nixon, o Kissinger, a dado momento quis desistir de Portugal, até
sim,
aquela célebre teoria da vacina.
Da vacina,
sobretudo para ser vacina relativamente aos partidos comunistas da Itália e de França, que tinham algum poder. E o Carlucci tem uma atitude contrária que vinga. Que é no sentido, não, nós não vamos desistir de Portugal, e para desistir de Portugal tinha que se correr com o Portugal da NATO e deixar de apoiar economicamente. Preciso ver que havia um grande apoio, não só a nível de armas, mas, por exemplo, da educação dos Estados Unidos. Seria uma coisa mesmo complicada. E Carlucci, antes pelo contrário, diz, não, nós devemos apostar é nos moderados. Pronto, e os moderados, o que é que era? Era o grupo dos 9.
Sim.
Pode, claro que deve ter havido, eu não estudei essa parte, certamente houve negociações, não sei se negociações, mas conversas entre o grupo dos 9, o Partido Socialista, e isso parece que é um facto, e Carlucci, isso quase
sim,
de certeza.
Sim, o Carlucci e o Dr. Soares estavam, até porque é aquela altura... E o doutor Sá Carneiro está doente.
Está doente e praticamente
ele, aliás, no
não
dia
está
25
presente.
De novembro estava em Bonn.
E quem dirigia era um esquerdista, que era o Emílio Guerreiro, dirigia o PPD.
Que tinha aquelas, tinha sido da oposição e, portanto, tinha grandes credenciais.
Tinha credenciais de esquerda. Depois também sabemos que, isso conta o Mário Soares, que ele estava sempre em contacto, evidentemente, com a República Federal Alemã na altura.
Exatamente.
O Schmidt, que era o Schmidt, que, portanto, com... portanto, digamos, colegas políticos na social-democracia e também com Harold Wilson e sobretudo com Callaghan, que era o ministro dos negócios estrangeiros.
Da
e aí Callaghan realmente mostrou apoio, inclusive com armas, se houvesse qualquer coisa que fizesse, digamos, a esquerda e a extrema-esquerda sair e que houvesse uma contra... eu não digo contra-revolução, porque não é.
Sim.
Um contra-golpe, enfim, que eu também não, acho que não é. Mas isso tudo existiu. Agora, também é verdade que o Grupo dos Nove foi informado que Callaghan forneceria esse apoio e recusou. No sentido de haver aqui, não haver aqui
ser
muitas
aqui
coisas.
Portugueses.
Claro que sim, os serviços secretos todos... estavam desde, digamos, pelo menos desde 75, desde 74, finais.
Sim, sim.
E sobretudo durante todo o ano de 75.
A Irene sabe que mudou. Havia aqui um protocolo antes do 25 de Abril, sabe com certeza isso. Que alguns governos faziam, e creio que o governo português fez esse protocolo, que era não terem contactos com a oposição.
Exatamente.
Olha bem, isso é uma coisa absurda que foi mudada por causa de 25 anos, porque se eu não tenho contactos senão com os órgãos governamentais, qualquer revolução, por definição, bem-sucedida, eu nunca sei dela.
Claro.
Porque para uma revolução ser bem-sucedida, tem que a segurança de Estado não saber dela. Que
aliás,
era
a CIA,
uma coisa absurda.
Exato. A CIA tinha um relacionamento com, e aliás perguntou-me...
Era o inspetor Pereira de Carvalho.
E não só, mas isso, pronto, era a PIDE, não, mas tinha, a CIA tinha um relacionamento com as forças da oposição, digamos, moderadas na ditadura.
Sim.
Com o PS, o Mário Soares aí estava fora.
Sim, o Dr. Soares tinha muito aquela jornalista que não era da agência, mas tinha bons contactos lá, a Marlene Howe.
Marlene Howe.
Que, aliás, é quem lhe... patrocina aquela viagem para ele divulgar na imprensa europeia o Ballet Rose.
Ah,
é Marlene Howe.
Não sabia, por acaso eu isso não sabia.
É, mas é.
Uh-huh.
É ela que faz
já
isso.
Já vai de tão de trás.
É, exatamente. Mas há aqui uma coisa muito interessante na sua pergunta,
uh-huh,
onde se vê que isso estava tudo muito infiltrado. Eu, por acaso, neste romance, no novembro, tenho isso referido. É que a seguir ao 25 de, ao seu 25 de novembro, na direita, chamemos-lhe assim, agora por comodidade da expressão, radical, a ideia era fazer, a seguir ao 25 de novembro, a mesma coisa que o Partido Comunista tinha feito a seguir ao 25 de Abril, que era pôr as pessoas na rua a mexer, etc. Que tinha, aliás, um clima muito favorável, porque tinha sido toda aquela primeira metade de 75, com os assaltos até ao Tejo, às sedes do Partido Comunista, aquelas
e da extrema-esquerda,
católicas e não sei o quê. Pronto. E aí é que se viu uma coisa muito curiosa. Eu, por acaso, tenho aqui a referência a isso. Enfim, não tenho dados concretos sobre isso. Mas viu-se que essas redes, digamos, um bocadinho subversivas, da direita, chamemos-lhe assim, estavam algumas infiltradas por pessoas que estavam ligadas aos serviços, quer americanos, não só americanos, também alemães.
Alemães.
Os alemães têm um papel aqui muito importante, sobretudo na distribuição de fundos, até também, como aliás os americanos, a algumas organizações de extrema esquerda anticomunistas.
É verdade.
Porque a ideia era, o inimigo principal... era o PCP, porque era o ligado à União Soviética.
E à União Soviética.
Portanto, até em dadas alturas, o próprio MRPP, houve
sim,
pessoas...
Sim, sim, não, sim.
Tinham, quer dizer, os serviços americanos também jogaram um bocado nisso, quer dizer... E, portanto, onde é que se vê isso? Quando se tentou, a partir dessas redes, digamos, contra-revolucionárias, chamemos assim...
Bombistas.
Criar um clima... Isso era... Os bombistas é outra... Aliás, os bombistas...
O MDLP.
Ainda dura... Não,
dura muito depois do 25
dura
de novembro.
Dura muito mais, é.
Sim, sim,
Patrimax morre em 76.
Em 76.
Mas os bombistas eram mais mercenários ou profissionais que recebiam depois dos... Havia um banqueiro que estava exilado em Paris...
Português?
Português. Não vou dizer o nome.
Mas nós sabemos que
é. Isto é pequeno. Não, mas não sei se estamos a pensar.
Não, depois, há vários.
Há vários. Não, mas este era concreto. Que havia uns tipos, quando havia uma bomba, iam-lhe cobrar. Diziam que eram eles que tinham feito. Quer dizer, há umas histórias, uma série de histórias completamente ridículas e divertidas. Quer dizer, divertidas não eram divertidas.
Caricaturais.
Mas caricaturais. Nestas, agora, onde se viu que, esses, que havia influência de serviços foi quando se tentou usar essas mesmas redes para continuar aquilo que tinha sido feito até ao verão, não é? Porque eram os ataques até ao verão quente. E viu-se que havia ali pessoas que tinham, sobretudo na estrutura média, tinham essas ligações e que ninguém, digamos, esses países, nem os americanos, nem os... queriam uma contra-revolução. Queriam era a estabilização...
E já estava feita.
Pelo que eu chamo o centrão, que é o que nos governou até hoje, quer dizer, é o centrão, um bocadinho mais à esquerda com o PS, um bocadinho mais à direita com o PSD. Se vocês repararem, não houve mais ninguém, quer dizer, o CDS às vezes entrou nos governos, a extrema-esquerda também, de vez em quando, também deu a... Mas, quer dizer, essencialmente foram estes dois partidos que governaram.
Obrigada. O meu nome é Sofia e a minha pergunta é... como interpretam esta divergência que existe de opiniões relativamente a qual dos dois momentos, portanto, 25 de Abril ou 25 de Novembro, deve ser considerada a verdadeira revolução responsável pela consolidação da liberdade em Portugal?
Já me quero começar.
Eu acho que são as duas, quer dizer, vamos lá ver, são os processos. O processo estabiliza em 76. Aliás, para mim, quando começa, digamos, a democracia a funcionar, gostes ou não, começa a funcionar depois da Constituição de 76. E, portanto, o período é uma espécie de interregno. Quer dizer, eu diria, usando aquelas imagens que a gente tem da história, que há um interregno entre o fim do Estado Novo, que é no dia 25 de Abril de... Como, de certo modo, acontece sempre, por exemplo, na passagem da Primeira República para o Estado Novo, há ali um interregno que é a ditadura militar, que dura
26 a 32.
Que é quando,
6 anos.
Quer dizer, a proclamação oficial do Estado Novo é 33, não é? Portanto, com Salazar. Mas Salazar é nomeado Presidente do Conselho de Ministros no final do verão de 32, e, portanto, quer dizer... Eu acho que se formos analisar na sua pergunta, portanto, num rigor de história constitucional, eu diria que entre 25 de Abril e a proclamação da Constituição de 76, há um interregno onde estas forças todas lutam e depois define-se... Não, vamos lá ver, há aqui uma coisa, por exemplo, na Revolução Portuguesa, que é uma revolução, aliás, como ao 28 de Maio, é uma revolução de tenentes e capitães, os generais são chamados...
À última da hora.
À última da hora. O Gomes da Costa é levado num carro de civis para Braga, porque é preciso ser um general, e ele tinha grandes... O Gomes da Costa é exatamente como o Spínola no 25 de Abril. A conspiração é uma conspiração de quadros médios. E depois, digamos que... Até porque estes nomes, Conselho da Revolução... São um bocadinho terceiro-mundistas, não é? É uma coisa norte do Mediterrâneo.
Era o ar do tempo.
Era. Não, mas quer dizer, na Europa já não havia essas coisas, digamos. Portanto, já... Digamos que, portanto, mesmo...
Junta de Salvação Nacional também é uma coisa completamente... É do século XIX.
É um bocado do século XIX, é América Latina, quer dizer, é norte da África, é assim, um bocadinho essas ideias. Portanto, depois... A chegada do poder civil, o Conselho da Revolução ainda dura, embora depois já não use muito,
já não
dizer,
é tanto,
têm a noção. E, portanto, há aquela a transição que é uma certa... Quer dizer, chamemos-lhe assim, a tal extrema-esquerda serviu um bocado de bode expiatório, mas bode expiatório de país de brandos costumes, porque não quer dizer ninguém... O Termidor em França, os robespierristas cortaram-lhes a cabeça de todos nos dias
aqui
seguintes.
Aqui não houve mortos. E já agora eu depois gostaria... Houve três mortos.
Houve três mortos.
Dois comandos e um lançador.
Há um camarada nosso, por acaso apanhou um tiro, o Joaquim Leal, em Aqueluz, que normalmente é esquecido, Para um tiro dos comandos, mas que estava...
Que nós é uma história que também está em volta, assim, num certo mistério, que se passou no EPAM.
Exatamente, porque, pronto, exatamente.
Porque é só 26 de novembro que é tomado o EPAM pelos comandos.
E a própria PM,
sendo que eles estão
a PM é 26, PM, é amanhã de 26.
Desculpa, PM.
PM, não.
E eles estão a 100 metros do Palácio, do Palácio de Belém, e recusam a ordem para se entregarem ao Presidente da República, mas eles na prática...
Mas o Vasco Lourenço não conta a situação assim.
Não.
Conta antes, pelo contrário, que eles tiveram sempre em plenário, na PE, que era o que se fazia na altura em todo lado.
Isso dá cabo da tropa.
E dá cabo com a tropa. Realmente dá, porque quando é a altura de intervir, ainda se está em plenário e quer-se o consenso de toda a gente. Oh, isso não, é
tem também a importância dos comandos serem uma tropa bastante disciplinada.
Exatamente.
Não é?
O Vasco Lourenço conta que esteve sempre com o Campos Andrada, que dirigia a PM, e o Tomé e o Cuco Rosa,
exatamente.
Mas que eles já há algum tempo teriam dito que iam a Belém entregar-se tal exatamente. Como o Costa Gomes tinha exigido. E que houve um problema de comunicação.
Exatamente.
Pronto. Pois. Provavelmente... Os comandos também quiseram mesmo ir lá.
Não, e era a tal coisa, quando eu perguntei a um coitadinho...
Mas ainda estávamos a responder a esta pergunta, que é interessante.
Sim, claro. E agora, eu já.
Pelo contrário, ainda bem que temos diferença, eu acho que o 25 de Abril é a data fundadora de tudo. Há um golpe de Estado militar que depois se transforma num processo revolucionário, que depois chega o DISA, na sequência de 11 de março, tudo seria diferente. A história é muito engraçada, porque tudo seria diferente se não tivesse havido 11 de março, por exemplo.
Pois.
Porque há uma radicalização,
claro,
na própria noite.
Exatamente.
A institucionalização do MFA com o Conselho da Revolução e as assembleias do MFA, as nacionalizações, embora também já se pensava em nacionalizações, porque estava muito dinheiro a sair, e os próprios bancários se dirigiram ao MFA no sentido é conveniente nacionalizar. Portanto, para mim é 25 de Abril que parte tudo e é a data fundadora da nossa democracia. Houve, de facto, um interregno,
sim,
pronto, o que se pode dizer, pré-que, verão quente, mas atenção que o verão quente é dos dois lados, não é só de um,
sim.
Porque de Rio Maior para cima,
sim.
E nós normalmente falamos do paralelo...
Que é muito interessante, porque é a geografia da direita tradicional.
E do país tradicional dual.
E é o país que também, é da Maria da Fonte. Maria da Fonte,
miguelismo.
Da própria Monarquia do Norte, que tem aquela interrupção em Aveiro, mas que também...
Isso já na altura da República.
Já na altura da República. Quer dizer, hoje não sei se isso, por exemplo, aconteceria já.
Eu penso que já não.
A Igreja já não tem a influência que tinha, porque a Igreja nessa altura...
E sobretudo a ruralidade não tem tanta importância, não é?
Por exemplo, o Cónigo Melo é uma figura muito importante nessa altura. E o Arcebispo de Braga e o Padre Narciso, quer dizer, são figuras que ficaram ligadas... Quer dizer,
à reação, digamos.
À reação,
não?
Exatamente.
E, portanto, para mim, há depois vários acontecimentos... O 28 de setembro, que é a derrota de Spínola, que depois que se limita
E é quando se faz as prisões, olha, a minha, daquela gente que na direita podia fazer alguma coisa, porque eram novos. Porque eram,
aliás, tinham feito aqueles partidos do Progresso,
e
não sei o que foram
o
ilegalizados.
Foi preso nessa altura, eu não fui porque não estava cá, e depois saí para a Namíbia. Para o Sudeste Africano, quer dizer, e nessa altura foram presas quase 200 pessoas, quer dizer, e foi de certo modo decapitada as pessoas que
poderiam reagir de extrema
direita.
E também o facto do PPD na altura e o CDS englobar,
claro,
de certa forma,
e depois
à direita,
passaram a ter,
sobretudo o PPD,
passaram
mais
a ter,
até do que o CDS.
Passaram, o PPD e a Irene sabe porquê, porque o Dr. Freitas do Amaral, como era da Câmara Corporativa, estava com aquele complexo
de estar ligado ao antigo regime.
E o Sá Carneiro
era da ala liberal.
Sá Carneiro tinha feito para a ala liberal e, portanto, em Lisboa e Porto não, mas na província a estrutura da União Nacional ANP entrou praticamente toda para o PSD.
Pois foi.
Porque o Dr. Freitas do Amaral não os quis receber.
Aliás, o Rui Ramos tem um estudo anterior sobre essas elites da República,
sim,
para o Estado Novo,
sim.
E que, de certa forma, estas questões repetem-se.
É.
Mas eu também gostava de dizer que eu achava importante que é a correlação de forças na véspera do 25 de novembro, tinha havido já uma hegemonia do Conselho da Revolução com o pronunciamento de Tancos ou as Assembleias de Tancos, de certa forma o pré que já estava a terminar, pode-se dizer, mas também ainda não terminou. E há aqui uma continuidade também. O 25 de novembro não é assim uma ruptura...
Não, não. Podia ser a exploração política do 25
de novembro... Da extrema-esquerda, da extrema-direita.
Pela direita.
Se tivesse ganho. Mas também é derrotada. Lá está.
Não, mas lá está. Uma das coisas que falha era exatamente a tal componente internacional. Que,
sim.
Que aí era muito influente. E aí era influentíssimo.
E ninguém queria isso.
Pois, internacionalmente. A última coisa que queriam... E também não fazia muito sentido, porque mesmo, sei lá, as pessoas como eu... Nós tínhamos apoiado, sei lá, por causa do ultramar, quer dizer, o resto não nos interessava para nada.
Já tinha ido, pronto,
o resto
já tinha...
não nos interessava para nada lá.
Posso colocar uma provocação?
Claro.
Já agora, mas pronto, eu sei que é muito rápida.
Muito rápido.
Eu considero que os últimos 50 anos de Portugal são os melhores 50 anos do país.
Eu não considero.
Pois,
claro.
Com certeza. É essa a grande divergência.
Não vou dizer que são os piores. Mas, não.
Mas pronto, há um partido que diz que é o pior dos nossos tempos.
Maus.
Eu acho que é o melhor. E isso também tem tudo a ver com o que estamos a discutir, embora tenha a ver com o
Exatamente,
presente.
Com visões diferentes.
Uhum. O meu nome é Inês e a minha pergunta é se reconhecem, no contexto atual português, paralelismos sociais ou políticos com o clima vivido na véspera do 25 de novembro? Poderemos estar perante uma nova fase de redefinição democrática, desta vez impulsionada pelo crescimento da extrema-direita?
Se calhar é melhor responder.
Se puder o GEM.
Sim, eu acho que... Mas vamos lá.
Porque
ver.
Eu também me interessa saber.
Isto faz parte, eu vou dizer francamente, isto faz parte, o que está a acontecer em Portugal com o Chega, faz parte de um fenómeno euro-americano importantíssimo, que é sobretudo tem como fenómeno capital... A reeleição de Trump em novembro de 2024 nos Estados Unidos. Quer dizer, eu a minha interpretação disso é que o fim da Guerra Fria e a tentativa, sobretudo pela parte dos neoconservadores americanos, de estender, digamos, a democracia pluripartidária e o mercado a todo o mundo... Isso gerou uma deslocalização.
A globalização.
E uma desindustrialização. Mas, sobretudo, porque a globalização, eu costumo dizer, é um fact of life. Quer dizer,
é.
A gente. Agora, embora com sérios problemas, como se viu com a Covid, etc. Mas esse fenómeno, sobretudo da desindustrialização, eu não percebo nada de economia.
Eu também
mas costumo
não.
Dizer, mas costumo dizer: se a industrialização é boa para os países, a desindustrialização é má. Perdem-se empregos. Aliás, os fenómenos na Europa, e talvez até a coisa mais expressiva, seja em França, a passagem dos o Partido Comunista desapareceu e os eleitores do Partido Comunista, se houve partido para onde foram, foi para o Front National ainda no tempo do Pai Le Pen, quer dizer...
É verdade.
Porque a desindustrialização... E nos Estados Unidos, o Trump é eleito, sobretudo, na primeira vez, pelo Rust Belt, que é exatamente Detroit,
os
capital do automóvel.
Os mineiros.
Exatamente. E as siderurgias, quer dizer, toda essa desindustrialização, ou seja, as fábricas passaram para a China, passaram para uma data para o México, para uma data assim, quer dizer, mas as pessoas ficaram desempregadas ou passaram a ter, digamos, essa concorrência, é claro que são de certo modo deixados para trás e, portanto, é esses deixados para trás que constituem, a força eleitoral, porque... Até não vos oculto uma coisa curiosa, as pessoas na direita, sobretudo na direita portuguesa e espanhola, que estavam habituadas, por causa dos anciãs regimes, dos Estados autoritários, do Franco e do Salazar, estavam habituadas a desconfiar da democracia.
E da, da populaça, como diziam.
Algumas estão muito espantadas, agora algumas estão muito espantadas. E dizem, mas que estranho, agora o povo vota nas nossas ideias. Mas o fenómeno é esse, o fenómeno é esse. E a esquerda, curiosamente, o Partido Comunista, o Partido Comunista nem tanto, o Partido Comunista nesse aspecto até foi mais conservador. Agora, a nova esquerda, um bocadinho com estas coisas das causas...
culturais.
Exatamente, de toda a questão das minorias,
a guerra cultural.
Guerra cultural. perdeu muito, quer dizer, e foi curiosamente, e eu acho que também, vamos lá ver, o sistema político na Europa, que era a direita democrata cristã e a esquerda social-democrata, não perceberam uma série de novas questões que estavam a surgir. E perderam, portanto, e perderam curiosamente...
Por enquanto. Acabaram, podem não ter perdido para
não
sempre.
Não sei se agora têm muito tempo para recuperar, mas logo veremos. Mas perderam grande parte da... quer dizer, não viram que estava a haver novos problemas e, sobretudo, não viram que essa deslocalização ia deixar para trás muita gente e isso ia provocar reações.
Eu penso que sim, mas não só. Também, mas não só. Mas, primeiro, para dar uma resposta à sua pergunta, não tem nada a ver a situação, mesmo social, do pré-25 de novembro, digamos, que se vivia em 75. Era Guerra Fria. Estávamos em plena Guerra Fria a nível internacional. E em Portugal havia, sobretudo, uma coisa que eu acho que existia nas mentes e nas ideologias. Era um tempo de ideologias. Cada pessoa tinha a sua ideologia.
Sim.
E a luta de classes foi fundamental. Essa luta de classes, neste momento, foi substituída pelo que eu chamo um ressentimento, não tanto de classe, mas cultural. Ou seja, que manipulado culturalmente. Eu sou completamente anti-wokista, portanto, e sempre fui de esquerda.
Vontade, não é?
E sempre fui de esquerda. Sempre percebi
só introduzir aqui uma coisa
que isto era a grande ameaça,
claro,
há muito tempo.
Claro,
pronto.
Que é.
E que foi utilizada.
Deixe-me só introduzir isso. Eu
tenho
muitos amigos meus de esquerda, pessoas de esquerda normal, como eu costumo dizer, e que se queixam muito do wokismo, como a Irene está a queixar. E eu digo-lhes sempre, mas vocês é que deviam ter tido cuidado dessas ideias não terem triunfado. Porque para nós seria o mesmo que, por exemplo, tivessem triunfado na direita os neonazis, os negacionistas, isso tudo. E nós não deixamos.
Mas era muito difícil, sabe? Porque do ponto de vista, porque houve uma hegemonia à esquerda justamente
cultural.
Disso.
Veio daí.
Cultural. Aliás, a história da guerra cultural não é nova.
Não, é de sempre.
Em pleno nazismo falava-se da guerra marxista, digamos, cultural marxista. Depois, a seguir, era bolchevista e não sei o quê. E agora é a história do wokismo. E é terrível, porque há uma esquerda à qual eu pertenço, e não estou assim tão sozinha, que sempre foi e é completamente anti-wokista. Muito mais no sentido do social é que conta, isto
claro.
Para ser muito simplista, não é?
Sim.
Digamos que a luta de classes continua, não é? Mas que foi substituída e por um ressentimento social, que eu, por exemplo, acho terrível e perigosíssimo contra as elites e contra
as elites
ciência.
Têm muita culpa.
Provavelmente, não
culpa.
Sei.
Não aqui, não
nós
em Portugal.
Somos das elites.
Pois somos.
Se calhar temos culpas,
mas
não
elite,
sei.
Não, mas as elites têm muita culpa. As elites, quer dizer, sobretudo nos Estados Unidos, veja o que é aqueles 2, 3% da população que... Eu quando comecei a trabalhar no Banco Espírito Santo, o leque salarial era 10 vezes.
Eu
os
sei.
Administradores
a desigualdade.
ganhavam 20 contos e os contínuos ganhavam 2 contos. Vá. Nos Estados Unidos há empresas onde o leque salarial é 600 vezes.
É, não, é um horror. E na Europa?
E as classes políticas, de certo modo, não as classes políticas instituídas, os partidos, os grandes partidos, não ligaram a isso. Quer dizer, são um bocadinho cúmplices.
Eu acho que foi uma falta de visão. Durante muito tempo, não analisar, pensar, provavelmente, que se calhar o Fukuyama tem alguma culpa no meio disso.
Tem muita culpa.
Ao dizer que a história terminou,
acabou,
não é?
Acabou,
o fim
nada.
Da história. Em que, de repente, pronto, já não há aquele lado da União Soviética e não sei o quê. Agora, o mundo é liberal e pronto, e vai ser assim. Pois, e as novas coisas... Porque isto tudo mexe, não é? Há uma natureza. Agora... Eu sei que o Jaime Nogueira Pinto não é racista.
Não sou. Eu devo ter mais amigos de cor que brancos.
Pronto, está bem, mas
até
isso...
sobrevivem mais.
Mas isso...
Os meus amigos...
Mas isso é um bocadinho aquela coisa, está bem, eu não sou racista, até tenho...
Não, mas eu não é... Sabe que eu não é isso.
Agora, eu acho absolutamente vergonhoso, digamos, a xenofobia e a forma... O racismo que sempre existiu em Portugal, porque eu acho, aí também acho, que a guerra colonial não foi suficientemente estudada em Portugal.
Eu estudei
muito. E, por exemplo, pensem só nisto. De um dia para o outro, praticamente os homens portugueses jovens, ou menos jovens, de várias gerações, iam combater pela pátria, eram considerados heróis, e passaram a ser reacionários, protetores dos colonos.
Sim.
Essa parte passaram a ser, eu não estou a dizer que eles passaram a ser objetivamente, vistos,
ser vistos
encarados
oficialmente,
como, não é?
Não.
Oficialmente.
Exatamente.
E isso, não se cuidou disso. Por outro lado, também é talvez o grande tabu português, eu acho, é a guerra colonial.
Mas saem muitos livros, e normalmente, mais do seu, na sua perspectiva do que na minha.
Pois, claro, é natural. Até porque o colonialismo, coitado, já estava um bocadinho...
Não, mas nós, lá está, eu, por exemplo, eu na minha geração, o que nós queríamos fazer... Claro que é uma utopia. Passou. Aliás, eu no novembro, eu chamei-lhe novembro porque eu digo que é o fim das duas grandes radicalidades portuguesas, que era transformar o império numa nação, porque nós queríamos, nós considerávamos plural racial e tudo, todas essas coisas. Eu, aliás, eu fiz serviço em Angola e o meu pessoal eram pretos, não eram brancos. Pá, e eu nunca me senti...
Aliás, houve uma indigenação da guerra colonial,
então,
justamente.
Em Angola, metade do pessoal era local.
Claro.
Em Moçambique havia mais...
E os brancos que lá estavam não faziam a guerra.
Faziam noutros sítios. Tinham, mas era exatamente, era um bocado assim. Nós tínhamos isso e a esquerda, de facto, era a Revolução Social, a coisa de classe... E, portanto, morre em 11 de novembro, com a independência de Angola, e acabou o Império, e o outro morre em 25 de novembro, enfim, com a tal aventura.
Mas eu acho que tem muito a ver com o facto de quem é que derrubou o regime anterior e o colonialismo, ou a guerra colonial. Foram os militares.
Foram os militares, partindo de uma situação... puramente corporativa, quer dizer, foi aquela criação do...
depois politizaram.
Sim, depois, claro,
mas politizaram.
Depois havia, como sempre, há
mas
sempre...
Mas calhar eu estou a falar porque eu ainda há três pessoas.
Ainda há três pessoas, já vamos aqui numa hora, a conversa está muito boa.
Estas
conversas são muito interessantes.
É como as cerejas.
É verdade. E estamos aqui com duas visões completamente diferentes, que é importante também ter nesta altura. E a passar então aqui a palavra...
Olá, eu sou a Maria e queria aqui perguntar se... podemos então, após esta grande conversa, afirmar que, de certo modo, o 25 de novembro se pode realmente afirmar como um momento essencial na nossa história para garantir a estabilidade política e para continuar com o processo democrático que estava em curso em Portugal.
E acho que a gente, de certo modo, aqui no curso da conversa já respondeu, quer dizer, eu acho que quer na visão da professora Irene, quer na minha visão, embora ela ache menos importante o 25 de Novembro, eu acho que há um período, há um interregno, mas até falamos sobre isso até longamente, que de qualquer maneira as regras de jogo passaram a ser as, enfim, o ponto de partida, tentando aqui uma síntese e uma solução, como eram as soluções dos professores na Faculdade de Direito, que era sempre uma posição extrema e depois a outra posição extrema, solução adotada, que era uma solução conciliatória. Acho que sim, que de qualquer maneira as regras de jogo com que ficamos, passou a haver uma certa estabilidade a partir do 25 e da Constituição de 76, e pronto, e essas regras de jogo agora também, ninguém vai pensar neste momento em golpes militares ou coisas desse género. Quer dizer, agora, pode haver via... eleições, via democrática, pode haver, de facto, transformações no regime. Isto
agora
pode haver.
Sim.
Aliás, o ciclo, estamos nos 50 anos, 51, que foi o tempo do Estado Novo, também andou pelos 48 anos, que é o Estado Novo e a ditadura militar.
Sim, sim.
Também fizeram esse ciclo. A República foi muito mais rápida, foram 16 anos, mas também abusou um bocadinho da instabilidade, não é? Teve 16 anos, 46 governos, portanto, não acabou por correr mal, mas penso que sim, que as regras de jogo entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, aliás é um ano e meio a diferença.
É porque nós temos que ter em noção, um ano e meio, aliás, a cronologia é fundamental, vejam a cronologia dos acontecimentos. Se for a altura de eu responder, eu também já respondi, eu penso que até há mais continuidade do que ruptura no 25 de Novembro. Realmente tudo continuou, a Constituinte continuou, a Constituição depois foi aprovada em 76, O Conselho da Revolução, durante um tempo, continuou, digamos, a ser o poder principal. O próprio governo, não, os governos eram provisórios e não contavam muito, é verdade.
Sim.
Mas o sexto governo provisório continuou.
Sim.
O Partido Comunista,
ainda, o Partido
as organizações,
continuou.
O que acabou, e eu acho que foi um dos objetivos do 25 de novembro do Grupo dos Nove, acabou o COPCON, o derrotado, grande derrotado é o Hotel Saraiva de Carvalho, e a sua, digamos, alternativa de poder popular, e as pessoas estavam à sua volta, e também o Serviço de Informação,
sim,
o SDCI, que tinham os Gonçalvistas, Fabião, que era o chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas,
sim, sim,
também, e depois vêm novos militares. Agora, de facto, eu acho que há mais continuidades do que propriamente que aconteceu. É que do ponto de vista subjetivo, eu já fui marxista, agora não sou, mas acho muito interessante as condições objetivas.
Sim, não, mas eu
utilizo-as
eu acho que Marx, se a gente considerar, como dizia o Jorge Sorrel, o marxismo como cânones de interpretação da realidade, tem coisas interessantíssimas.
Interessante. A luta de classes, por exemplo.
A ideia de classe social, por exemplo.
Classe social.
Agora, quando passamos isso para dogmas, aí é que é
claro,
a desgraça.
A classe operária, hoje em dia, onde é que ela está?
Só religião.
Pronto. Mas só para dizer que basicamente é isso que eu penso e que já foi também respondido. Eu acho é que se deve falar, se deve estudar, se deve, porque há muita, muita ignorância sobre o 25 de novembro. Nas escolas, claramente, mas não só.
Políticos,
mas
né?
não só.
E os políticos também.
Então os políticos atuais, se for perguntar ao chefe de governo que foi, eu acho que é melhor vocês estudantes não seguirem muito, porque há muita ignorância, não é?
Sim, desculpa. Agora, faça favor. Não.
Boa tarde, sou o João e queria perguntar qual o efeito do 25 de novembro na direita política atual? São as críticas de extremismo direcionadas ao 25 de novembro responsáveis até que ponto sobre a tabu da direita atual?
Qual é o tabu?
Pois, é que não há.
O tabu de que a direita, isto é a minha opinião, como participante do PSD, que há sempre um tabu sobre a direita que a esquerda não anota, apesar da subida atual da direita. Eu acho muito interessante que até em discussão com diversas pessoas tive a oportunidade de falar, há sempre, em relação à direita, um passo atrás. E a minha questão é, será que esta diferença que aqui discutimos sobre o 25 de novembro e o 25 de abril e o seu efeito pode estar ligada?
Posso...
Sim, claro.
É da direita.
Como já não estou hegemónica, sou da esquerda.
Eu estou, aliás, muito pouco habituado não é ser hegemónico, eu também não participo na política ativa, nunca fiz, não, como costumo dizer, não tenho as qualidades nem os defeitos necessários para ser membro de um partido político. Não tenho, porque não tenho a qualidade, por exemplo, de ser obediente.
Eu também não.
E não tenho, quer dizer, portanto, a ideia de que a minha liberdade, sei lá, de estar aqui a falar convosco, tinha que estar a pensar, epá, não posso dizer mal do chefe do meu partido, ou não posso, não sei o quê, não me passa isso pela cabeça. Enfim, e portanto, mas quer dizer, o problema da direita, eu como eu vejo, é o seguinte: os ideais políticos da direita são sempre mais ou menos os mesmos, e aquela trilogia, chamemos-lhe assim, salazarista, que nem era de Salazar, era de um político brasileiro do princípio do século XX, o Deus, Pátria e Família, acrescentado de algumas coisas, justiça, liberdade, etc.
Trabalho,
exatamente, acrescentado disso, dá mais ou menos a os partidos da direita em Portugal, nomeadamente o CDS e o PSD, tiveram medo de defender esses valores em democracia. Ué. Portanto, concentraram-se muito, em vez de terem pegado nisso, e foi por isso que depois o André Ventura, que é um político nato e um tribuno, pegou nisso porque era o que estava vazio, e é evidente que as pessoas, quer dizer, para além do descontentamento com o que está, também precisam de umas... E, portanto, pegou nessa agenda, que aliás é a agenda um bocadinho hoje em
internacionalista,
Negra, como se chama. Da Meloni, do Orban, etc. Dessas figuras
do
mais racionais do. Mas esse já é um bocadinho diferente, não é? Mas estes que são os mais racionais e mais. Enfim, e que têm tido até mais sucesso, até porque estão no governo. O problema, eu acho que foi esse, quer dizer, com o medo, e a esquerda aí aproveitou muito bem a sua hegemonia, e portanto toda esta, a maior parte desta gente, os caudilhos, os líderes da direita, tirando aquele período do Manuel Monteiro no CDS, e tirando o primeiro cavaquismo, que é curioso,
como
pessoa da direita, lembro-me que a primeira coisa que nós achamos curioso, aliás o Dr. Soares dizia do que o Dr. Cavaco não tinha currículo político. Ele queria dizer que não era antifascista. E o Dr. Cavaco...
Não tinha sido. Pois.
E o Dr. Cavaco um dia perguntaram-lhe uma coisa relativa a isso, e ele disse uma coisa, eu lembro-me disto, acho que não estou a mentir. E se estou a mentir é porque estou convencido mesmo do que estou a dizer. Ele disse que tinha participado num comício do General Delgado, é uma coisa. Quer dizer, era o grande ato antifascista.
E muita gente participou.
Pois, muita gente participou e outros não participaram. Ninguém sabe quem lá estava. Portanto,
claro, mas
estava
bastante gente.
Agora, portanto, eu acho que a esquerda ficou muito com os instrumentos do poder, que ainda, aliás, tem muito, por exemplo, nos mídias, quer dizer, há uma desproporção ainda grande.
Eu acho que isso então, estou completamente em desacordo.
Pô, o Pacheco Pereira também está. Que acha que está dominado pela direita. Eu acho que não está nada, quer dizer, por exemplo, o Observador, eu acho que é um jornal mais ou menos igual aos outros em na redação. O que tem é uns colaboradores, pronto, mais da direita.
Muito à direita.
O Ramos, o Gonçalves, etc. Não há muitos mais. Eu estou a ver estes, haverá outros. Sei lá, há imensos. Mas, quer dizer, mas no resto não há mais nada. E, portanto, eu penso que a esse ponto, o medo que muitos líderes da direita pós 25 de Abril tiveram de ser, e a esquerda nisso inteligentemente, porque a questão não é, se estamos numa democracia, posso defender coisas até completamente absurdas, posso defender... Quer dizer, isso é que é a característica da democracia.
Quando há uma Constituição que proíbe certas coisas, não
sim,
se pode defender
mas essas,
tudo.
Pois
a discriminação, exemplo...
Sim, mas quer dizer, o negacionismo, o racismo... Mas essas coisas depois acabam por ter conceitos também que são discutíveis, não é? Por exemplo, o que é o fascismo? Quer dizer,
mas é
um
questão.
Exemplo. O que é o fascismo? Quer dizer, para a esquerda... Era aquela coisa, no sommes toujours le fascisme de fascista de quelqu'un. E eu acho, por exemplo, que isso ainda domina. A esquerda ainda domina, porque eu lembro-me aqui há uns anos, naquele episódio um bocado caricato, que eu ia falar à Universidade Nova, já não sei porquê, e proibiram-me de falar. Quer dizer, a Associação de Estudantes,
sim,
uma coisa
sim,
completamente
sim,
tonta.
Sim, sim.
Tonta porque não tinha dimensão nenhuma. Quer dizer, E o partido ou as forças políticas que mais estariam próximas do fascismo foram chamar fascistas aos comunistas. Quer dizer, eu digo sempre, eu nunca vi um comunista chamar comunista ou um adversário político. Quer dizer, e na direita, até no Parlamento, chamam fascistas ou
mas
à
o fascismo é complicado, como social-fascismo, por
sim,
exemplo.
Sim, sim, aliás.
Em pleno nazismo, exatamente. Por exemplo, o social-democracia, o Partido Social-Democrata, era considerado social-fascista.
E os maoístas chamavam sociais-fascistas à União Soviética.
E ao PCP.
Os trotskistas na Guerra Civil.
Os trotskistas.
Na Guerra Civil em Espanha.
Sim.
Eu uma coisa, não quero tomar muito tempo, mas... já não tem a situação atual muito a ver com o período que nós estamos a falar. Foram 50 anos e é outra questão.
É outro mundo.
De facto, houve uma hegemonização do próprio 25 de Abril pela esquerda.
Sim,
isso
sim.
É evidente. Aliás, que aí continua. Nós não vamos ver no próximo dia 25 de Abril, que é amanhã, que é hoje, não é?
É.
Não vamos ver pessoas na Avenida da Liberdade.
Não.
E no 25 de Abril veremos outra vez, provavelmente no ano que vem. Portanto, isso aconteceu. E pode ainda haver, mas cada vez está mais ténue e estamos numa situação mais globalizada do que propriamente portuguesa, com as suas idiosincrasias.
Boa tarde, sou Maria. E a minha pergunta é, como é que as diferentes correntes que existiam dentro do tanto do movimento das Forças Armadas como dos partidos na altura interpretaram o dia do 25 de novembro?
Será que é a professora que se quer?
Eu vivi esses acontecimentos. Estava organizada politicamente, estava numa organização considerada da esquerda radical em que eu própria perguntei aos meus chefes, porque havia centralismo democrático, o que é isto e qual vai ser a nossa posição. E disseram-me o que o Álvaro Cunhal justamente disse ao Luís Pessoa no dia 25, quando o Luís Pessoa, que era do PCP, recebeu a ordem para desmobilizar o PCP, digamos, por volta das 4 horas do dia 25. As horas aqui também é muito importante. Uma coisa é o que se disse de madrugada e outra coisa pouco mais tarde, ou durante a noite. E eu lembro-me que na altura, esse meu camarada político, na altura, eu agora... Desde 78 que eu não tenho partidos políticos também.
Eu nunca tive.
E até porque, e muito menos centralismo democrático, obedeceram uma coisa dessas. E lembro que eu perguntei assim, mas queres uma guerra civil? Eu disse, não, tenho medo da guerra civil. Então vai distribuir panfletos para o metro a dizer não à guerra civil. Foi o que eu fui fazer. E deve ter tido uma importância muito importante. E durante anos, de facto, eu fiquei muito confusa sobre isto. E penso que ainda, e por isso é que esta discussão também é tão interessante. E ao mesmo tempo... Tantas pessoas que participavam politicamente, sofregamente, querem saber coisas que provavelmente também os confundiu na altura. Houve uma enorme confusão, penso eu.
Exatamente, Jaime.
Não, eu penso que, vamos lá ver, eu não estava aqui, portanto, mas curiosamente, tinha estado em Espanha. Eu lembro-me que o General Franco morreu... 19 ou a 20 de novembro, que
foi,
oficialmente
novembro
passou
também.
A ser o 20
de novembro. Esse mês de novembro.
Franco morreu em 20 de novembro de 75.
Pois foi.
E eu estava em Espanha e regressei ao Brasil para aí a 20 ou a 21. Mas segui, portanto, segui muito de perto e estava muito... Conheci essa gente toda que estava nessas contra-revoluções. E aquilo que a gente se perguntava, e que eu acho que, do ponto de vista... da direita, houve uma certa frustração, foi o não, era dizer, os comandos, sobretudo o pessoal, os tais convocados, que foram para aí uns 300, não é? E que eram pessoas muito próximas, digamos, das nossas ideias. Esta gente não foi capaz de fazer depois um seguimento político, ou seja, um aproveitamento político.
Felizmente.
Eu lembro-me que perguntei, mas claro, mas eu não achei que fosse feliz, mas na altura,
claro,
sobretudo.
Claro.
Eu lembro-me quando cheguei ali, cheguei à Associação de Comandos, a primeira vez que voltei, quando voltei de fora, fui almoçar com um amigo meu que já morreu, José Fornes, e eu perguntei-lhe, mas que ele tinha estado nessa operação. Eu disse, mas porquê é que vocês não foram? E ele conta uma tal história que o Coronel Jaime Neves tinha ido perguntar ao General Soares Carneiro, e ele disse, epá, não se metam nisso, porque os americanos vão... Portanto, houve aí também essa, de certo modo, a hegemonização deste processo acabou por ser feita por aquilo, pelo centro, ou pelo que eu costumo chamar um bocadinho, enfim, provocatoriamente, o centrão.
O Centrão.
Que desde aí ficou no poder.
Quer dizer, verdade.
Isso
é
aí
verdade.
Não há dúvida.
E a hegemonia era do Centrão.
O Centrão. Centrão esse que, de certo modo, deixou a esquerda, a narrativa mais... Até talvez tinham mais estudos.
Repare
é?
Que o PPD, no seu programa, tinha a via para o socialismo.
Mas tinha, então não tinha. Por amor de Deus.
E quem não tivesse
e
também era considerado
fascista e nacionalização,
provavelmente
e tinha a nacionalização dos pinhais, que é uma coisa...
Dos pinhais.
Lembra-se disso, os pinhais. Nacionalização dos pinhais, quer dizer, é uma coisa... Quer dizer, a gente pensa...
Pinhal de Leiria.
Porque eu costumava dizer isto, agora para acabar, que já estamos... Não sei, já não estamos um bocadinho fora da hora. Mas, quer dizer, eu costumava dizer que em Portugal, na faixa direita... Os programas dos partidos estavam para a esquerda dos dirigentes e os dirigentes estavam para a esquerda dos militantes.
Dos militantes.
E os militantes estavam para a esquerda dos votantes.
Dos votantes, provavelmente.
Sim.
Ou dos também...
Até porque foram banidos os partidos. Esses tais
Progresso,
partidos mais à direita,
pois.
Progresso, Liberal, etc., foram todos banidos. E ficou um partido que praticamente era de secretaria, que era a Democracia Cristã, que não tinha... Eu aqui há tempos... sabem quem é... O Ricardo Marqui fez vários estudos sobre esse período. Ele falava muito, depois eu disse, é porque tinham muitos papéis e, portanto, deixaram muitos papéis, não é?
Às vezes
deixaram
muitos papéis. A história faz porque há mais fontes.
E era aquela coisa que o professor Borges de Macedo dizia, que é fazermos a exegese crítica das fontes, que é para onde devemos começar a fazer a história toda.
E a começar pela cronologia, já.
Exatamente, exatamente.
Ok, terminamos aqui esta nossa conversa, já foi aqui um bocadinho longa. Analisamos aqui um bocadinho deste período histórico, que foi muito interessante, do 25 de novembro, e relembro a todos que os três primeiros episódios do podcast de Abril a Novembro, os dias quentes da Revolução, com a narração do ator João Reis, que contou a história deste ano e meio, culminou com o 25 de novembro de 75, estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Agora fico aqui com este quarto episódio, com esta reflexão com a professora Irene Flunzer Pimentel e o doutor Jaime Guerra Pinto.
Professor também.
Professor já também, já agora.
Como uma trabalheira, pá. Este meu doutoramento.
Queria agradecer aqui a participação dos estudantes da Universidade Católica e queria agradecer a todos também por ouvirem este episódio. Muito obrigado.
Muito obrigada.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.